começa agora... À noite, todos os gatos são pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de músicas, histórias, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio, podem chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e outros imaginários. Começa agora, à noite, todos os gatos são pardos. Hoje, no programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, vamos lembrar de animais fantásticos, de seres imaginários. Animais fantásticos, de seres imaginários que surgem nas lendas, na literatura, em alguns relatos, inclusive científicos, ou considerados científicos em outras épocas, e dizem respeito a... não apenas a seres, a animais propriamente ditos, sino também dizem respeito a determinados medos que os seres humanos, de algum modo, elaboram através dessas figuras. Medos, receios, também funcionam como justificativas. Então, o programa de hoje vai... tentar recordar seres imaginários, animais fantásticos, que habitam nossas lendas, nossas literaturas, mas também nossa vida cotidiana, como um modo de, poderíamos dizer, de fazer figurativa algum tipo de afeto. É de isso que nós hoje vamos conversar em A Noite Todos os Gatos São Pardos. Na literatura brasileira existe uma lenda, existem várias lendas, mas uma delas é a lenda do boto cor-de-rosa, a lenda do boto. Aparentemente é de origem dos povos originários e faz parte do folclore brasileiro. Também estaria localizada a origem da lenda e o próprio boto na região da Amazônia, na parte norte. Nosso país. A lenda do boto cor-de-rosa fala de um animal bastante inteligente, perspicaz, semelhante a um golfinho e que vive nas águas dos rios amazônicos. E em um determinado momento se transforma em um jovem de bela aparência e elegante. Ese momento son las noches de luna llena. Geral, ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações de santos populares como Santo Antônio, São João, São Pedro. São as chamadas festas juninas. É aí que o boto cor-de-rosa sairia das águas dos rios amazônicos e se apareceria com sua elegância e sua beleza nas festividades de junho. Ele está sempre muito bem vestido, vestido de branco, com um chapéu, e de algum modo esse chapéu faz com que ele possa esconder seu nariz, que, bom, tem um tamanho grande devido ao fato dele ser, na verdade, um golfinho, porque aparentemente a transformação de golfinho em humano não se completaria. Então esse galanteador é um pouco golfinho, um pouco humano. Parece também que é bastante comunicativo e conquistador. E eu boto nesse momento, essas noites de lua cheia, escolhe uma moça solteira, bonita, e leva para o fundo do rio. E lá é engravida, e depois abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em boto, novamente, golfinho. E por esse motivo, a lenda do boto, muitas vezes, segundo conta a tradição, serve para justificar a gravidez fora do casamento.
Nachts sind alle Kerzen grau.
O boto, então, faz parte da literatura, devido a fazer parte também das lendas populares, das tradições orais, e se mistura entre a lenda, a literatura e a vida cotidiana também. Como o boto aparece nas festividades, de alguma forma a tradição também faz com que uma das maneiras de confirmar se os homens presentes em uma festa não são o boto, eles precisam retirar seus chapéus. E dessa forma mostrar que não tem a nariz do golfinho. Na cultura popular do norte do país também se entende que a pessoa que comer carne de boto pode ficar enfeitiçada. Essa tradição do folclore também foi levada ao cinema. A lenda do boto virou um filme, realmente, no ano 1987. O filme foi dirigido por Walter Lima Jr. E o nome é Eli, o boto. Aí nós temos uma forma de tratar isso também no cinema. Existe outra lenda, a lenda do Boitatá. O Boitatá seria um protetor das florestas e também um personagem do folclore brasileiro. A lenda do Boitatá, então, descreve um personagem amazônico, um personagem das florestas, como uma espécie de grande serpente de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que podem lhe fazer mal. E o que é interessante é que essa serpente de fogo, na verdade, defende as florestas de aqueles que realizam queimadas. A narrativa folclórica mostra que a serpente pode se transformar em um tronco de árvore em chamas, con intuito obviamente de enganar a los invasores y a los destruidores de matas, de florestas. También el Boitatá aparece como un olhar, como con un olhar cego y perturbador. Aparentemente también la lenda tiene una origen dos pueblos originarios de lengua tupí-guaraní. Boi significa cobra y tatá significa fuego. De ahí a tentativa de traducción. A pesar de ser originaria de una lengua originaria de aquí de América, la lenda también encuentra-se en un texto del siglo XVI, tu padre José de Anchieta. Él escribía el siguiente fragmento en ese texto. Hay también otros fantasmas, decía el padre José de Anchieta, máxime en las praias, que viven a mayor parte del tiempo junto do mar y dos ríos, y son llamados Beatatá, que quiere decir cosa de fuego, o que es lo mismo que si se dijese que es todo de fuego. No se ve otra cosa sino un facho cintilante corriendo para allí. Acomete rápidamente os índios y mata-os, como os curupiras. O que seja isto ainda não se sabe com certeza. Isso está em cartas, informações, fragmentos históricos do padre José de Anchieta. As noites de sexta-feira, entre 22 horas e 23:30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima para ouvir o programa. À noite, todos os gatos são pardos. O padre José de Anchieta também nos lembra, então, outro dos personagens das lendas, outro ser imaginário das lendas que se chama Curupira. O Curupira também faz parte do folclore brasileiro. E também, aparentemente, vive fazendo algumas travessuras na mata e também é considerado protetor das florestas. Na verdade, o Curupira é conhecido como demônio das florestas. Fica dando falsos sinais no meio da mata. Ele, de algum modo, congrega muitas histórias e que envolvem mistérios que não têm explicação, por exemplo, o desaparecimento de caçadores e o esquecimento de caminhos dentro da mata. Dizem que o Curupira anda com os pés virados para trás e desse modo também engana e confunde as pessoas que acabam danificando, que acabam afetando o lugar onde ele mora, ou seja, a floresta. Então ele tenta confundir caçadores, madeireiros, leñadores, pessoas que botam fogo também nas florestas. Esse personagem folclórico, o Curupira, gosta de fumar e de beber pinga e não gosta de locais muito habitados, porque prefere então viver de alguma forma na tranquilidade das florestas. E aí é que ele cria armadilhas e confunde as pessoas para poder manter esse lugar. Há várias histórias de como teria sido a criação da lenda do Curupira. como decíamos antes, su padre jesuita José de Anchieta, en el siglo XVI, escribía sobre el Curupira, caracterizándolo como un demonio que cometen los indios. Para los pueblos originarios y también para los bandeirantes, el Curupira era considerado una especie de criatura demoníaca, muy temida, perigosa, con una cierta malicia. Por eso que ese personaje está asociado a casos de violencia, a raptos de crianzas y a horror psicológico. Curupira sería capaz de enfechizar crianzas y poder capturarlas. Curupira raptaba y solamente después de 7 años devolvía las crianzas para sus padres. Curupira es un termo que también tenía origen no tupí guaraní y que, que significaría cuerpo de menino. Há un día inclusive que se conmemora el día do Curupira, que es el día 17 de julio. Aparece entonces en diferentes lugares, mas há una especie de representación do Curupira como una especie de duende, con orelhas grandes y con forma de punta en la parte superior. En otros se le aparece con un cabello ruivo o manchado también. O Curupira a veces es confundido con otro personaje del folclore brasileiro, Caipora. Los dos personajes gustan de fumar y de beber. También son ágiles, tienen una destreza importante. Y o que é mais interessante, não? É que esse Caipora também é o terceiro personagem que cuida das florestas.
À noite todas as gatas são pardas.
A lenda do lobisomem é uma lenda que aparece não apenas em certo folclore brasileiro, sino também latino-americano. E até podemos dizer que tem algumas origens europeias também. A lenda do lobisomem percorre vários lugares de América Latina. Acredita-se que se trata de uma espécie de castigo divino ao qual está condenado um determinado sujeito até o final de sua vida. O lobisomem está presente, então, em várias regiões do nosso continente. Em alguns lugares, se acredita que o lobisomem somente se transforma, que se, o homem se transforma em lobisomem em uma encruzilhada em as noites de sexta-feira e que ao amanhecer retorna a essa encruzilhada e se transforma novamente em um homem comum. Em outras regiões parece que se trata do oitavo filho, que geralmente tem uma aparência pálida, orelhas grandes, um nariz também bastante prominente, e com essas características já daria pauta de que em algum momento ele se tornaria um lobisomem. Há outros lugares que entendem que o lobisomem corresponde ao sétimo filho de um casal, cuyos filhos anteriores, cuyas filhas, aliás, anteriores, fueron todas mujeres, ¿no? Y el séptimo sería un filho hombre. Otros entienden que es el séptimo filho hombre de 7 filhos hombres. Cuando eso acontece, se entiende que un menino se torna un lobisomem en la pubertad. Un aniversario de 13 años puede marcar esa transformación. Ahí también hay divergencias. Ese séptimo filho puede se tornar lobisomen a partir de los 13 años o puede se tornar lobisomen cada noche de luna llena y después en un amanecer retorna otra vez a las características de hombre común. A lenda también dice que el lobisomen rapta, captura bebés que no fueron bautizados y por eso que muchas familias bautizan rápidamente sus bebés. Otros entienden que el lobisomen es el séptimo filho varón que no fue bautizado. Por eso debería ser pasar por ese rito religioso. En algún momento en los pampas, el séptimo filho de siete filhos hombres que se tornaría lobisomen era muerto. Era asesinado para evitar que se transformase en lobisomen y por eso hubo una especie de política pública, podríamos decir así, que fez con que el séptimo filho fuese afiliado del presidente de la república. Ese fue un modo de combatir esa lenda, esa idea de que